problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Minha vida é uma associação.
Tem calma, tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom no programa de debate político Peixe do Mal, um programa que estreou em 2004 na SIC Notícias. Na altura a moderação estava a cargo do Nuno Artur Silva e os comentadores originais eram Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, José Judice e Pedro Mexia. Mais tarde houve alterações no painel de comentadores, entraram Pedro Marques Lopes e Luís Pedro Nunes para os lugares de José Judice e Pedro Mexia. E a moderação viria a ser entregue ao Aurélio Gomes em 2015. E é mesmo com o Aurélio, com o Daniel Oliveira e com o Pedro Marques Lopes que eu vou conversar sobre um dos meus programas favoritos. Esta conversa foi dividida em duas partes, a primeira gravada no dia 27 de março e a segunda gravada no dia 3 de abril. Eu só vos queria dizer, sabem como é que me apetece começar? Há este mal. Para mim o facto político do dia é Diogo Pacheco Amorim está prestes a ser eleito vice-presidente da Assembleia da República. O que é que isso vos provoca? Daniel, podes começar tu.
Eu ouvi o André Ventura dizer que é um reconhecimento de um percurso de vida e, portanto, acho também que os deputados todos que votaram
um ajuste de contas
no Pacheco de Amorim reconhecem um percurso de vida e um percurso político que entregou muitas coisas à democracia, incluindo alguma violência à democracia, algumas coisas, algumas sedes incendiadas, algumas... eu não tenho... As pessoas têm não falo, os países têm as suas histórias, as pessoas mudam de convicções, mudam de vida. Eu conheço várias pessoas que tiveram... que provavelmente olham para o seu passado e politicamente não se revêem nas coisas que fizeram.
Pessoas de que gostas, que até são amigas, foram bombistas.
Sim, ou que tiveram, pelo menos, atividades violentas.
Tu também.
Conheço várias... foi noutros momentos históricos e uma pessoa tem que... Tudo bem, só que nem me parece que Pacheco de Amorim alguma vez tenha convertido à democracia, nem me parece que o André Ventura dizer que é um reconhecimento de um percurso de vida seja a melhor forma de apresentar essa candidatura. Dito isto, o voto é secreto. Eu tenho uma diferença em relação a muitos comentários que eu soube sobre esse tema. As pessoas dizem que, tendo ficado o Chega em terceiro, tem direito...
tem direito a apresentar um nome.
A apresentar.
Pois.
Se o legislador achasse que era uma eleição automática, não havia eleição. O que se decidia é um partido que está em primeiro indica o presidente, o que está em segundo indica o segundo, muito menos uma votação em voto secreto. Portanto, onde se diz que os deputados, nem consigo perceber, aliás, como é que os partidos dão indicações para um voto secreto.
Uhum.
O voto é secreto, podem dá-las, não, podem apoiar. O que eu estou a dizer é, não há qualquer, nem disciplina de voto, nem forma de verificar.
Mas há negociações nos bastidores, certo?
Acho, mas que valem, para depois o voto secreto, valem pouco. Portanto, eu nem
sim,
sequer...
mas na prática valem muito.
Eu devo dizer, eu já estive neste debate há 2 anos.
Eu sei, aliás, a minha pergunta era menos feito sobre esta posição, que essa é conhecida de vocês os dois, principalmente, o Aurélio é um membro mais neutro,
sim,
mas era mais é sobre o que é que isto te diz sobre o futuro deste jogo parlamentar entre a AD e o Chega.
Eu nem sequer concentro. Eu acho que o mais grave do entendimento entre o Chega e a AD e o PSD. A AD foi extinta.
Sim.
Eu sei que umas vezes o CDS
certo,
existe,
certo,
outras
certo,
vezes
certo,
o CDS
certo,
não existe.
Certo,
vai
razão
a Belém e não existe e depois
verdade,
vai
verdade,
pôr a plaquinha e volta a existir. E portanto, uma pessoa já não sabe se o PS, o CDS está ou não está no Parlamento. A mim o que me faz confusão é... O PSD até podia ser, aliás, é coerente com o que defendeu há 2 anos.
Certo.
Podia decidir,
isso,
e o líder parlamentar, ou o futuro líder parlamentar, ou o líder do partido, podia dar essa indicação, mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu um pouco mais do que isso. Foram falar com o Chega, e isso esteve bem relacionado com o voto no Chega, no candidato do PSD. E isso é outro campeonato. Eu nem sequer ponho, há muita gente que está a pôr o não é não, eu isso devo dizer que me interessa pouco. O que interessa é, o PSD decidiu que tinha... Mesmo para a eleição da Guiar Branco, tinha um interlocutor privilegiado, que foi o primeiro com quem foi, a quem foi bater a porta. E daí eu faço leituras políticas, que há algum cinismo no discurso que o PSD vai tendo sobre o Chega e que é uma espécie de cordão sanitário intermitente, que existe ou não existe conforme, conforme interessa a cada momento ao PSD. Isso, na realidade, diga-se a bono da verdade, facilitou a vida e facilita a vida ao Partido Socialista, isso parece evidente.
Pois, Pedro, achas que esta opção do PSD não falar com o PS neste primeiro momento parlamentar, digamos assim, achas que é um tiro no pé? Achas que é indicador do que vai acontecer nos próximos tempos? Ou não atribuis assim tanto significado a isto?
Acho um péssimo sinal. Não dou significado particular por ser uma vez, digamos assim. Ou seja, não posso dizer que isto vá ser exceção porque ainda não aconteceu mais nenhuma, não é? Agora é um mau sinal.
Mas...
E é um mau sinal, claro, claro. Claro. Mas... É começar mal, como eu disse. E é um péssimo sinal num sentido. Eu acredito que o primeiro dever das forças democráticas em qualquer sistema democrático é lutar pela democracia. É essa a sua primeira obrigação. Pela democracia e pelos padrões constitucionais, pela Constituição. Essa é... Porque a democracia não é... É um sistema... Melhor, não é não. É um sistema como os outros. Tem que ser defendido como cada um dos sistemas. As autocracias também se defendem.
E com outros médicos.
Com bastante mais eficácia que as democracias. Mas as democracias têm que se defender.
Com mais garras.
Portanto, acho que o primeiro dever de forças democráticas, e o PSD é uma força democrática, como o PS é uma força democrática, é fazerem tudo para que forças não democráticas e que atuam, ou pelo menos já atuaram de uma maneira direta contra a Constituição, ou tentaram atuar, sejam postas de lado. E quando se diz postas de lado, é mesmo postas de lado. Ou seja, quem não quer jogar o jogo democrático, quem não quer respeitar a Constituição, quem tem propostas inconstitucionais, não deve ser tomado para este jogo. E depois, esta conversa vai muito para uma guerra entre aspas, uma velha questão minha, agora já está a tornar minha com o meu camarada Daniel Oliveira, que é a questão do PS dever suportar ou apoiar um governo do PSD ou não. E isto é sempre posto de uma maneira um bocadinho manicaísta. Eu nunca disse, nem nunca direi, porque não faz sentido, que o Partido Socialista deverá apoiar tudo o que vier do Partido Social Democrata, mesmo contra, sobretudo, aliás, contra as suas convicções profundas. Claro que não. Claro que não. Mas eu quero é que haja
uma
muito maior abertura do que é normal, porque nós não vivemos numa situação normal.
Vocês querem os dois o mesmo, que é uma assim, defesa do regime democrático, mas não, claro, defendem caminhos diferentes.
Claro, claro que queremos os dois.
Eles querem coisas... Posso meter
Aurélio,
aqui a...
por favor.
Eu acho que o Daniel não quer que o PS desapareça, o Pedro... Não quer que o PSD desapareça.
Nem o PS, estás enganado.
Eu acho que os dois querem isso.
Não estás enganado na
perspectiva. Mas o sistema consegue ter três grandes polos?
Eu não, essa é a questão.
É que eu acho que nós não queremos coisas diferentes nem sequer no meio. A diferença
não, exatamente.
Nós fazemos é uma avaliação diferente do que é do que é que pode ou não pode acontecer.
O que eu sei neste momento. É o que eu sei neste momento, e desculpa estar a fugir, mas não. No fundo a história do Pacheco, de Amorim, se entronca naquilo que eu te vou dizer, e eu já vou ao Pacheco de Amorim porque há uma parte que me importa, mas entronca-se naquilo que eu acho que é neste momento a grande batalha, não portuguesa, mas mundial, a grande pressão que está a ser feita sobre a democracia liberal.
Isto é água.
Não é aqui.
É só para que saibam, isto é água.
É pena.
É água de 18 anos.
É pena. Não é só aqui, não é só na Europa, é também nos Estados Unidos, é no Brasil. E, portanto, nós estamos tendo dentro de uma grande batalha, e essa batalha, cada um de nós, não se pode esquecer que a está a combater, deve-a combater por todos os pelos meios que conhece, sob o ponto de vista democrático. Eu não sou daquelas pessoas, aí eu e o Daniel somos parecidos.
Não tem vida muito eficaz.
Muito tolerante. Não, e vai ser pior.
É lado nenhum.
Não vai ser. E porque eles têm uma capacidade de mudar de estratégia terrível. Tu repara uma coisa. A questão da Europa. O discurso anti-Europa dentro das forças iliberais.
O vai desaparecer.
Antidemocratas.
Vai desaparecer.
Está a desaparecer. Então, já está a desaparecer.
Mas é muito diferente de país para país.
Podem ter
também.
Poder à escala europeia.
Claro, porque eles querem ir para a Europa, ter poder à Europa, para depois poder destruir a Europa ou fazer outra coisa qualquer.
Ou usar o poder que a Europa mas, portanto, dá lá para
em primeiro, esta nossa dissonância tem a ver...
E são muito diferentes.
Eu sou um rapaz mesmo do Bloco Central. Uhum. Sou mesmo, acredito no conceito do Bloco Central, não como ele foi definido, não como a história de como foi definido, porque o Bloco Central começa por ser um governo.
Em 84, 83.
Por aí.
E, portanto, mas não é uma alternância. É essa alternância. Entre os dois partidos do centro.
Eu sou um grande fã do Leopardo. Eu acho que é preciso
que alguma coisa mude
para que tudo fique na mesma, porque a democracia só evolui quando tudo fica na mesma, não é? Não é a Daniela Oliveira que agora vem um mas gajo fazer uma coisa de diferença.
Mas essa frase tem má fama. Sim.
Voltando a Pacheco Amorim, eu não consigo compreender.
E no romance também tem razões para ter má fama.
Eu não estou a dizer que não.
Quanto a Pacheco de Amorim, eu não consigo compreender, e se calhar está essa uma das razões, a principal razão para eu nunca ter ido para a política é que as pessoas da política têm juízo. Essa é a primeira. E a segunda é que eu não consigo compreender como é que alguém que é de um partido social-democrata, apesar desse partido ser social-democrata com muita intermitência, digamos assim, umas vezes é, a maior parte das vezes não é, como é que alguém
o PS
consegue ser social-democrata ou dizer social-democrata e chegar ao momento íntimo do voto e votar no Pacheco de Amorim? Não consigo entender. Pacheco de Amorim foi uma pessoa que foi do MDLP e, como disse o Daniel, aí tem toda a razão, o Daniel dá-se com pessoas, até eu me dou com pessoas que já foram de forças radicais e que tiveram metidos em atos violentos.
Já discuti, aliás, com várias, conversei várias vezes com ela sobre o seu passado.
Mas
e sobre
são pessoas
a minha perplexidade.
Que renegaram isso. O doutor Pacheco Amorim
nunca renegou.
O doutor Pacheco, além de nunca ter renegado, ainda o ano passado fez textos que estão publicados de profundo elogio a figuras como o Viktor Orban ou Vladimir Putin. Portanto, olha, que fiquem bem com a sua consciência, que eu acho que não vão ficar e espero que não durmam de noite quando votarem nele.
Aurélio, eu imagino que tu sejas uma pessoa também com muita consciência política.
Sim.
Custa-te...
Aos 11 anos já andava, já não existe.
Já não há 11 anos.
Com crachá da FECML, meus caros.
A sério?
Yeah, eu tenho 60, tinha 10 anos no 25 de Abril, em 75 andava com a FECML.
Ele é o mais velho de nós, dos homens.
Dos homens, sou
extraordinário.
Sabes que cheira que a FECML foi patrocinada pelo Ângelo Correia. Não é para dar nenhum desgosto, mas há o que foi.
Mas toda a gente sabe que todos eram agentes da CIA.
Claro, era para minar a esquerda.
Há o que foi mesmo. A o que foi fundada pelo Ângelo Correia e que inventou um grande slogan que era: um voto na OC é uma espinha escravada na garganta do Álvaro Cunhal. Não,
PCP, claro.
Na garganta de Barreirinhas Cunhal. Era assim que dizia.
Barreirinhas Cunhal. Mas passou-me rápido isso.
Mas custa-te, semana após semana, há tantos anos já, estar presente num debate tão aceso, político, e não participares? Seres só o moderador?
Não, não me custa nada.
Não te custa porquê?
Não me custa porque... não sinto que tenha nada de novo para dizer que eles não digam. Ou seja, o pensamento deles, não vou dizer que eu penso o mesmo que eles sempre, não é isso. Mas eu acho que para estares num destes lugares que eles ocupam, tu tens que estar muito convicto que consegues olhar para o que se te apresenta na realidade política, neste caso, e teres um ponto de vista, por um lado, original, consentâneo com as tuas convicções e que ao mesmo tempo seja novo. Um olhar que quem te ouça, quem te veja, saiba perfeitamente. Epá, nunca tinha pensado isto desta maneira. Pelo menos deve ser o seu objetivo. E eu nunca achei que tenho isso. Portanto, já me dou por muito contente por estar ao pé de gente que... Eu estou ali no programa muitas vezes muito atento e tipo...
Topa-se. Topas que guardas também para o fim, para aquele vídeo que tu levas sempre.
Sim,
concentras aí a tua intervenção.
Quando está com um ar mais inteligente é quando eu estou a falar.
É por comparação.
Claro. Para criar contraste.
Eu também gosto disso. É quando ele pega.
É claro que às vezes me apetece meter a colherada. Não vou dizer o contrário.
Mas de vez em quando pões a colherzinha de café.
Uma coisinha ou outra.
Eu não perco
quando às vezes sinto que eles não querem falar de alguma coisa, eu queria mesmo muito que eles fossem para ali.
Mas às vezes com perguntas, deixas desvendas um bocadinho.
Há uma parte que sempre deixa sempre mais incomodado o Daniel, isto é verdade, ele vai dizer que não, deixa sempre mais incomodado o Daniel do que a mim. É que o Daniel, nós não nos levamos muito, eu não levo ele muito a sério, ele também não me leva muito a sério a mim.
O que é
perfeitamente normal. Mas eu não fico nada preocupado quando ele me chama burro, assim. Ele fica mais.
Vocês
nunca te chamaram burro, sim, por acaso.
Eu nunca te chamei burro.
Que eu vi isso.
Pelo menos em voz alta.
Se uma pessoa for feia, eu também não vou fazer comentários.
É a mentira que nos salva, no fundo.
Vocês notam-se perfeitamente, têm uma cumplicidade grande, que gostam um do outro, mas pensam... a maior parte das vezes de maneira diferente.
Complementar.
Nós conhecemos-nos ainda antes do Pedro vir para o Eixo.
Ok.
Portanto, eu conhecia-o, aliás, acho que era de nós todos.
Do tempo dos blogs.
O único que te conhecia melhor, não é? Na altura, aliás.
Sim, eu conhecia o Nuno Artur porque fazia umas coisas para o Nuno Artur.
Portanto, dávamos bastante até nessa altura. Portanto, não teve. A nossa relação teve a ver com a política, no sentido em que estávamos nos blogs, estávamos de política, mas nunca teve a ver com cumplicidade. Tinha a ver com uma cumplicidade, porque eu não sei se a gente se conheceu, não sei se foi nessa altura que a gente se conheceu, na campanha do aborto.
Conhecemos, mas
onde tínhamos as mesmas posições sobre questões de. Que se costuma chamar questões de costumes, eu e o Pedro temos.
E também fraturantes.
Sim, eu até diria que o Pedro até é capaz, se calhar, de ser ainda mais liberal nos costumes do que eu, é possível.
Ok.
Dá um
exemplo.
Sim, não sei, também é.
Ainda não medi.
Nunca medi.
Mas agora surpreendeste.
Não, mas é alguns assuntos. É a questão da liberdade de expressão.
Em alguns assuntos são.
Ele é menos radical, ele é mais radical. Não, ele é mais radical do que eu na liberdade de expressão. Eu não acho.
O Pedro é mais o Pedro nas questões chamadas da linguagem inclusiva, o Pedro está mais próximo da minha esquerda do que eu.
Ah, é?
Sim. Eu sou um bocadinho mais crítico também porque eu tenho que levar mais com isso do Pedro.
Talvez isso. Mas achas que essa publicidade é um obstáculo ou uma vantagem?
Não, a nossa relação
destes.
Não tem nada a ver com a política. Ou seja, no sentido, a nossa relação não tem nada a ver com a política. Aliás, a maior parte das vezes que estamos juntos e não estamos no programa, não estamos a falar. Claro que temos que falar, acabamos sempre a falar um bocado de política, mas não é, se calhar, o nosso assunto mais comum. E nem acho que seja isso que determina a relação de pessoas que fazem programas juntos. As pessoas podem até discordar muito profundamente.
E serem muito amigas.
Um é lealdade, ou seja, nós sabermos que não há rasteiras, que não há
pessoais, sobretudo.
Pessoais, etc. E que se houver, estamos à vontade, se houver um momento em que alguém se esticou, estamos completamente à vontade para seguir ao programa e falar sobre o assunto.
E às vezes, até no próprio programa.
E uma cumplicidade que resulta de valores um pouco que estão para lá da política, que influenciam a política, que provavelmente são aquelas coisas que fazem eu e o Pedro às vezes até estarmos próximos em alguns temas, por exemplo, sobre o justicialismo que está instalado. Sim. Eu e o Pedro, independentemente das nossas divergências políticas, estamos muitas vezes muito próximos, porque isso tem a ver com valores que ultrapassam a política.
Sim, sim, as vossas diferenças são mais de ideologia do que de prática.
São ideológicas.
Mas há muito chão comum.
Sabes que há um corpo...
E vimos de mundos completamente diferentes. Não podíamos vir de mundos mais diferentes.
Há um corpo... Eu insisto muito, porque nós andamos nisto... Já falei há bocadinho, mas eu insisto muito, porque eu acho que nós andamos esquecidos. Eu vou repetir. A democracia é um sistema como os outros.
Há uma coisa que me irrita também, quando o Pedro finge que tem sotaque do Porto.
Não, outros às vezes...
Até porque ele é por empréstimo.
Eu vim... Outros fica mais bem que outros. Outros acho feio. É? Tu és ator, sabes isso melhor do que eu. Há palavras que com um tipo de sotaque ficam melhor do que...
Sem
não
dúvida.
É?
E eu sou um fã de sotaques.
Não é?
Sou um
também
fã de sotaques.
Mas o
Montenegro diz hoje.
Hoje.
Quem fez essa rádio foi o Ricardo Aruz
Pereira.
Hoje não é tão
hoje,
bonito.
Hoje,
mas a democracia é um sistema como os outros. E, portanto, tem que ser defendido. E há um conjunto... Vou dizer uma coisa que eu penso e que depois... podemos vir para outro programa fazer 2 horas para eu te explicar.
É lá. Podíamos ter, só que tu tens que ir para o estúdio da televisão.
Sim, só que eu tenho que ir para o estúdio. A coisa mais importante numa democracia não são os votos. O que é mais importante na democracia...
É o processo.
É, mais do que o processo, é o conjunto de valores... e direitos que uma democracia acha que deve suportar, como uma democracia liberal. É muito importante a separação dos poderes. É muito importante os direitos do homem. É muito importante os direitos da minoria. Esses, esses...
Deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. Quer replicar? Há uma coisa...
Não é que vais dizer nada de muito interessante,
mas... Aí corre aí nas redes sociais, há muito tempo, já há muitos anos, dois títulos de dois textos meus, um ao lado do outro, para mostrar como eu sou muito incoerente. Um diz, na democracia manda a maioria, e o outro diz, a democracia não é a ditadura da maioria. E depois juntaram os dois.
Não são incompatíveis.
Não, não.
Nada,
são
contrários.
Não, não, aliás, são absolutamente
compatíveis.
São dois elementos absolutamente essenciais para explicar a democracia. Claro. Que é, na democracia manda a maioria, ou seja, a democracia é aquele momento onde, mesmo quando a maioria não tem razão, do meu ponto de vista, claro, a sua posição é sagrada, mas há uma fronteira, que é mandar não é...
ditar.
Não é ditar. Isso significa que há cá uma fronteira que é. E a fronteira é exatamente. Há limites, eu nessa aliás digo, a partir de determinados, nós temos o dever de resistir ao poder, mesmo ao poder democrático,
claro,
quando ele ultrapassa as fronteiras que são legítimas, que põem em causa a própria democracia, que põem em causa o jogo. Ou seja, quando eles querem impor regras, são regras que tornam aquele jogo inviável.
Sabes que esta história da polarização tem muito a ver com isto. Nós, a dada altura, inventamos... Eu fartei até de ser gozado, um pouco pelo Daniel, mas muito no Eixo do Mal, porque estava com um discurso constante contra o Observador, um discurso constante...
Eu não gosto contigo, eu só acho que não é assim tão diferente do outro.
Sim, sim, de acordo, pronto.
Porque foram um discurso... alguns programas seguidos em que bateste
sim,
na tecla.
Sim, sim, e muita gente me chamava, não sei. E há uma razão. Porque esta polarização... Eu não acredito que o sistema democrático seja um regime de antípodas. Não pode ser. O regime democrático é aquele em que nós acreditamos em que duas pessoas que partem de posições diferentes prescindem de alguns pontos dessas posições para se chegar ao outro e, nessa altura, essa posição é melhor do que se tomasse, se fosse um dictado de um lado ou do outro.
Não, mas eu
acho que é um regime de pontos. Não, depois, Daniel, eu sei, quer dizer, interpreta bem, eu sei onde o teu raciocínio, mas as pessoas que nos estão a ouvir provavelmente não sabem, e tu já lá vais. E, portanto, esta história dos antípodas absolutamente antagónicos que direita como a direita que o Observador trouxe, e como há determinados benonismos de Steve Bannon dentro do PSD que alimentam isso, estão a criar clivagens dentro da nossa democracia absolutamente terríveis, porque depois não há diálogo. Porque há um velho debate entre mim e o Daniel, isto tem a barbas, devemos ter a velhos a dizer, eu digo sempre, quem fez a democracia? Quem construiu a democracia? Os seus dois primeiros atores... Foi o diálogo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, que infelizmente, digo, acabou há uns tempos. E é isso que eu acredito na democracia. Todas as democracias que se transformaram em compolos lixaram-se. 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 Completamente. Então, os Estados Unidos estão a implodir por causa disso. A França está a implodir por causa disso. Todos os países onde isto se deu, tramou-se. E o co-observador... E os observadorzinhos trouxeram, foi o extremar da direita, que deixa gajos como eu.
Mas isso é uma análise.
No sítio elevado da breca.
Isso é uma análise com a qual eu concordo, mas que deixa sempre de lado o obrigado. Deixa sempre de lado um aspecto que a mim me preocupa, que é: tratamos nessa análise as pessoas que votam e o cidadão comum, quase paternalisticamente, como gente que é manipulada muito facilmente. O que é certo é que. Os cidadãos em grandes massas, quer nos Estados Unidos, quer em França, quer agora em Portugal, estão a aderir a esse discurso. Portanto, a mim interessava muito mais tentar perceber o que é que esse discurso tem de tão apelativo para largas camadas da população. E será que nós, que somos os do Centrão, que...
Eu não sou.
Ele não é.
Sim, mas que...
Não me defino mesmo como sendo
Mas que concordamos numa coisa. Há um chão comum, por
sim,
muito distante...
Sim, mas isto não é ser do Centrão.
Sou um democrata, okay. Que é o chão comum.
Tudo bem, mas será que nós estamos a ouvir esta gente e a perceber o que eles nos querem dizer? Isso é o que me preocupa mais.
Esta gente, os que fazem o Observador ou os que leem?
Os que fazem o Observador, eu sei porque é que o fazem. Mas eu estou a dizer que votam.
Estamos a ouvir.
Estás a falar dos que leem.
Dos que leem, dos que votam. Votam também, 1 milhão de pessoas que votam no...
Ah, eu não comparo as duas coisas.
Mas vem do chão parecido.
Sim.
Deixa-me só, porque há aqui dois debates diferentes. Abordo esta questão do que era o diálogo ao centro, do que era, de uma forma quase oposta à do Pedro, no sentido em que o Pedro vê como causa e eu vejo como consequência. Aquele consenso de que o Pedro falava, quando fala o PS e o PSD conversavam, e se formos sinceros, tirando o que era a política internacional, não era só o PS e o PSD, era o PS, o PSD, o CDS, o PCP. Não. No que toca, espera, a partir de um determinado momento, havia um consenso na Europa, em torno do Estado Social. E do modelo, daquilo que chamávamos o modelo social europeu, que se baseava...
Eu não discordo disso,
que era
não.
A base, que era a base para a saúde da própria democracia.
Nasce...
Eu tenho uma divergência com muita gente.
E que nasce como resposta à União Soviética.
Sim,
acabou como... a União
claro,
Soviética.
Isso é o plano Marshall.
Pronto. Portanto, vamos, não vou aprofundar muito. O que eu quero dizer com isto é, o que leva à chamada polarização, para mim a polarização é até outra coisa, porque pode haver polarização no centro, porque não é, uma coisa é radicalização do discurso, outra é das posições políticas, outra coisa é a polarização do debate.
A posição do centro, eu concordo com ela.
Nós conseguimos assistir a polarização sobre qualquer coisa hoje em dia, ou seja, os debates sendo totalmente polarizados sobre coisas que nem mereciam, se quer dizer, não mereciam grande atenção. Agora, mas pegando na polarização no sentido da radicalização do discurso, ela resulta de uma coisa que se rompeu. E o que se rompeu não tem nada a ver com o diálogo entre o PS e o PSD e os partidos ao centro. O que se rompeu foi a base desse consenso. É por isso que eu não sou um moderado no sentido, moderado neste sentido.
Mas sabes, esta conversa é gira. Porque eu
quando responsabilizo, deixa-me só dizer para todos os chefes, quando eu responsabilizo o neoliberalismo por o que está a acontecer, é porque eu acho que o neoliberalismo destruiu, que é profundamente radical, apesar de ser hoje mainstream, é profundamente radical, destruiu essa base que permitia um determinado consenso. E, portanto, aquilo que eu não concordo é com a ideia de que o centro... O mainstream, para não chamar centro, o mainstream vai mudando de lugar, e vai mudando de lugar. O mainstream já foi, a escravatura já foi mainstream.
Não, de acordo, isso não tem conversa.
E que a moderação deve acompanhar o lugar onde está o mainstream. Ou seja, nós devemos continuar todos a encontrar-nos até um terceiro dia.
Daniel, porque a forma em política, como tu sabes, modela muito do conteúdo.
Mas isso eu concordo contigo.
Mas a forma modela muito o conteúdo. Porque, repara, eu posso concordar contigo, é uma discussão longa, e, portanto, resumindo, eu posso concordar contigo com o advento do neoliberalismo, particularmente as teses da Thatcher, o Reagan Economics, tiveram um efeito devastador no debate, na concepção do que é o Estado Social, da verdadeira concepção do Estado Social, porque eles nunca disseram que acabaram com o Estado Social. Mas o que era o Estado Social entre 1945 e até o advento... Eu até vou um bocadinho antes, porque aquilo começa ali nos anos 70, quando acaba o Bretton Woods, os esquemas económicos. Não vou amassar as pessoas. Não vou amassar, que é para as pessoas virem aqui e dizerem, epá, afinal os gajos são intelectuais, não dizem só disparar.
Mas no fundo, estás a falar do fim do Carter.
Não é do Carter, é mais de uma tese económica. Há dois livros muito engraçados, não vou falar disso.
Não, mas coincide com o fim da...
Sim, mas não é exatamente isso. São teses económicas ligadas ao funcionamento das crises. Não vou falar disso. O que eu digo é, a questão do neoliberalismo que o Daniel opõe à falta de melhor tempo, não é uma coisa que a direita democrática, agora já se tem que dizer, trouxe... para o debate. Foi muito, ou pelo menos pode ter sido trazida, mas foi altamente acompanhada.
Não,
o blairismo...
Não, o Reino Unido e a Alemanha...
Exatamente.
O Reino Unido e a Alemanha, aliás, os melhores executores
são
das teses neoliberais, foi o centro-esquerda.
Mas mesmo cá, tivemos um governo de PS de 20 anos nos últimos 27.
Sim,
não é?
Sim, mas nós cá... O neoliberalismo chega cá por via europeia. Eu acho que não há um debate interno.
Com a entrada de Portugal na CE, é isso?
Não, depois.
É com Maastricht.
Depois, pouco depois.
Começa um bocadinho com os pais.
São as limites. É o que nós tu estás agora a ver. Tu estás agora a ver um... Eu não vou avaliá-lo. Tu estás agora a ver, por exemplo. Começou agora um discurso de que a Europa não vai deixar gastar o dinheiro.
Claro.
E não é um discurso mentiroso.
Está um bocadinho exagerado, não é?
Pode ser, mas nas suas teses, por exemplo, houve um debate muito engraçado que aconteceu há uns tempos. E nós fartamos de debater que era limite da dívida na Constituição.
Sim.
O limite da dívida da Constituição é, além de altamente estúpido...
É a coisa mais estúpida que pode haver.
É mesmo
dizer que uma empresa não pode pedir empréstimos.
É altamente antidemocrático. Em tese, todas as normas constitucionais são antidemocráticas, digamos assim.
Mas ainda há gente a falar disso.
Ah, é uma tese que vai. Em tese são todas. Porquê? Porque tu fixas algo que são os padrões, que achas devem ser os padrões de uma comunidade, numa altura concreta. Certo?
E fixa-lo para sempre.
E fixa-lo para sempre. Tempo, tu podes inventar uma maioria, neste momento, provavelmente.
Ainda não há os dois terços.
Não, de acordo, mas não. Mas tu até tu tinhas na antiga na Constituição.
PS e PS juntos não fazem dois
terços. Não, eles fazem, não, eu estou a dizer, não há dois terços.
Tu já tiveste na Constituição, tu tens na Constituição limites materiais de revisão. Ou seja, há coisas que não podem mudar. Tu não podes, se 99,99% das pessoas quiserem dar a independência à Madeira. Era porreira, assim não. Tu ias para lá.
Assim eu, era, assim eu passava a ter dupla nacionalidade.
Não podes, percebes? Portanto, em tese é uma coisa antidemocrática, mas isto é mais uma vez para te dizer que a democracia é um, muito tem mais defesa. Do que umas eleições, é um conjunto de valores.
Certo. Olha, eu estou a adorar esta conversa, mas tenho que voltar ao eixo. Tenho que voltar ao eixo. Aurélio, eu estou a experimentar o que é ser o Aurélio.
Ah, pois é, exatamente.
É disciplina.
Pois estás-nos a dar mais...
Daniel, dos que aqui estão, és o único que estava presente no primeiro programa. Tinhas 35 anos. Eras politicamente ativo.
Era.
E agora, 20 anos depois, qual é a grande diferença no Daniel, participante hoje do Mal, comentador?
Eu não vou falar dos quilos.
Ai, devias-me perguntar não a vou, mim, não era?
Não vou falar, não. Não vou falar. Não vou falar dos quilos nem do cabelo.
Ok. E da barba, também não tinhas barba.
Não tinha
não barba. Usavas barba.
Não usava barba.
20 anos em novembro.
Faz 20 anos em novembro. Exatamente. É muito difícil tu avaliares as tuas próprias mudanças. É mesmo muito difícil. Porque eu sinto mesmo, eu sou o mais novo de nós cinco.
Sim. Sim, 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 sim.
Não é, mas tenho uma diferença muito pequena em relação, penso que é ao...
Não parece.
Mas era... Eu era politicamente muito mais ativo, no sentido era, nem era só militante, naquela altura era mesmo dirigente e até...
Assessor de imprensa, assessor de imprensa, do Bloco de Esquerda.
Que isso aliás durou muito pouco tempo. O tempo é coincidindo o eixo. Sim. E eu ter essas funções profissionais, acho que durou um ano. Bem. E, até porque claramente, rapidamente, eu próprio me apercebi que
não podia.
Impossível, que não era impossível. Claro. Que não, não, não...
Porquê, e porquê é que pendeste para este lado?
Porque era o meu lado. Eu porque o outro lado, o lado... O lado funcionário, eu tenho, eu tive atividade, comecei a ter atividade partidária aos 12 anos. Foi quando entrei para a Juventude Comunista. E desses, dos 12, dos quase...
Foi o ciclo preparatório dele.
Foi, claro. Eu, desde os pai 9 anos que tive na Juventude Comunista e os 14 que tive no Bloco de Esquerda, mais não sei quanta militância que tive no VEI, tenho pai, 30 anos de militância, de militância partidária, mas como funcionário fui 3 anos. Pai. Porque eu não tenho esse... Não, não faz parte da minha personalidade.
Sentes-te amarrado, é isso?
Sim, eu tenho sempre tive uma militância suficientemente livre, aliás, na JCP.
Mais cívica.
Na Juventude Comunista estava naquilo que se chamava a Frente Unitária. A Frente Unitária era para onde se mandavam...
Os tipos com mais liberdade.
Com mais liberdade.
Mania
para fazer pontos com os outros, claro. etc.
Os tipos que faziam perguntas.
E eu rapidamente comecei a perceber que era muito injusto a minha posição, até para o Bloco de Esquerda, porque não se percebia... Às vezes eu estava a dar uma opinião que era diferente da do Bloco de Esquerda, não eram assim tão poucas vezes, eu não sublinhava, nunca vivi de ser o dissidente, uhum. Não sublinhava, mas eram diferentes. E isso criava uma situação complicada no partido, como para mim, para tudo. Portanto,
ainda ias para o Oeste dizer coisas.
Sim, não, ia. E pronto, mas isso foi na fase inicial. Depois há uma evolução de estilo, que eu acho que é quase inevitável, não é? Eu tinha muito fama de ser... Eu não era propriamente muito... Eu não sei se defendia posições muito diferentes das que defendo hoje. O Pedro defendia posições mais diferentes do que eu. Mas pronto, é só para dar uma ferroada preventiva.
Não, ele como está a ver a rir. Porque isso era uma
esta
boa
é
pergunta restante. Para me fazeres a mim. E a ele...
Sim, só se,
calma.
Lá meter-nos
um liberalão. Parece um liberalão. Parece um liberalão.
Que seria?
Era um liberalão.
Mas, não, o que eu acho é que no estilo mudei bastante.
Na forma?
Na forma. Eu era tido como um mais...
Continuas aos saltos na cadeira dele.
Isso. Não, isso até nem tinha, acho que não dava.
Tinhas um ar mais Doberman.
Não, eu era mais...
Muito mais feio.
Era vou dizer, há outros tempos também. É que era outros tempos.
Era.
Isto foi antes...
Claro que era.
Isto foi antes das redes sociais.
Pois, antes de muita coisa.
Ou seja, havia coisas que eram uma forma de falar na televisão, que era original.
Pô, mas estás velho também. Não,
também isso também conta. Isso também conta. Mas deixa-me tentar racionalizar aqui um bocadinho, sem ser só a velhice. Fingi que foi uma escolha. que não me limitei
a ser uma vítima do tempo.
Oh, sou doutor, eu não estou velho. Eu evoluí.
Não é só decadência.
Não é só decadência,
há alguma inteligência.
Agora estiveste bem.
Não, é que naquela altura, a maneira como nós falávamos era relativamente
nova.
Havia algumas coisas assim, mas havia pouco. Não se falava muito assim na televisão. Hoje eu sinto o ímpeto contrário, que é travar. Que é, eu... Há coisas que se eu dissesse, como dizia naquela altura, eu ficaria hoje revoltado. Porque nós somos nós e é o contexto em que agimos.
Claro. O homem e as suas circunstâncias.
Claro, e o contexto das redes sociais, o contexto da brutal violência do debate, tudo isso, faz com que coisas que eram provocadoras e até podiam ser engraçadas, hoje sejam irresponsáveis.
Mas essa responsabilidade, eu queria perguntar, posso perguntar-te a
ti, Aurélio. De resto, o velho também já agora.
Há sem dúvida uma diferença entre jornalismo e opinião. Mas nos tempos que correm, no seguimento disto que o Daniel estava a dizer, das redes sociais, das coisas estarem muito mais inflamadas, do surgimento de um partido como o Chega, achas que há uma responsabilidade maior de quem tem um espaço de opinião com a visibilidade que o Eixo do Mal tem? Achas que hoje, isto que o Daniel estava a dizer, recai sobre eles, sobre os ombros deles, um peso maior, uma responsabilidade do que dizem e de como dizem, não só de como dizem, porque o Daniel estava a focar-se mais na forma, mas no conteúdo
recai
também.
Recai porque eu conheço estes homens, sentem esse peso de certeza, de serem portadores de um discurso de esperança, um discurso de contracorrente, contra esta corrente avassaladora que parece ameaçar vir aí. Conheço, não sei se toda a gente sente isso. Eu hoje acho que há muita gente hoje a participar no debate mediático. Às vezes parece-me soa tanto e cheira tanto coisas de ego, coisas de estou a vender a minha imagem, estou aqui para me
agendas
fazer...
pessoais, políticas, não é?
Sim, sim. O que não quer dizer que todos nós não tínhamos isso, não é isso? Mas eu conheço-os o suficiente para saber que eles estão a defender ideias.
Ah, sim,
eu
não
mas sentem isso, sentem essa responsabilidade de maior hoje em dia com o contexto que estavas a fazer das redes sociais, de haver uma bipolarização na política entre esquerda e direita, um partido radical que entrou no Parlamento com força agora, vocês sentem esse peso, têm essa consciência de que o que dizem tem uma influência diferente do que teria...
Sabes que eu não acho que haja uma bipolarização esquerda-direita.
Achas que não?
Não. Eu acho que é uma profunda bipolarização, democracia, não democracia. Eu acho que já estamos a viver isso. Esse não é o meu tema. O Daniel nunca será, além de ser meu amigo, portanto nunca poderia, nunca será meu inimigo político.
Sim, sim, mas a bipolarização não tem que ser... Sabes porquê que eu falei de bipolarização esquerda-direita? Porque eu nestas...
Não, porque eu acho que há bipolarização, mas não direita-esquerda. Ou seja, eu sei que isso está posto nesse patamar, mas o que eu te digo é, o que eu vivo hoje em dia... Eu comecei este programa, para o qual ainda não te agradeci o convite.
Não, eu é que agradeço.
Muito obrigado. Não queres agradecer?
Não,
ou...
não, eu é que agradeço.
Ainda para mais que eles andaram muito tempo atrás de nós.
Não é só, não, e tenho muito prazer e eu que sou um rapaz que adoro teatro, estou aqui todo emocionado por estar ao pé de uma estrela
e
do
eu
teatro.
Também.
Tu não és estrela do teatro.
Eu não sou estrela do teatro, mas fiquei todo contente por estar aqui com ele.
Eu sou uma pessoa sem impressões, peço desculpa, mas estou muito contente por estar aqui.
Mas eu acho que esse é que é o debate. Nesse campo, eu nunca me senti como agora. Nunca me senti com tanta... Eu, e posso falar pelo Daniel, sem brincadeira nenhuma, eu sinto-me responsável por aquilo que eu digo, falo para duas pessoas, falo para 500.
Mas a pergunta dele faz sentido. É uma missão também. A palavra missão
é
horrível.
Não é missão. Eu sinto responsabilidade nisso. Sinto. E, portanto, não ando a brincar. Não brinco. Não finjo que digo coisas que não acredito.
Mas isso imagino que antes não também não andasse tática. A brincar.
Não, é porque agora,
agora
a responsabilidade é maior
mais crispadas.
Porque tu estás muito mais atacado. Eu tenho um Twitter, tenho um Instagram, como toda a gente, tenho uma conta de mail. Já faço isto há quase 20 anos. Nunca, mas nunca, fui alvo de tanto insulto na minha vida. Sempre fui muito insultado porque fazia fretes ao PSD umas vezes, outras vezes faço fretes ao PS, não sei o quê, mas isso é normal. Agora, o nível de insulto, o nível de violência no discurso, o facto de tu agora já seres confrontado na rua com coisas que dizes...
Já te aconteceu.
Já me aconteceu. Dá-te... Obriga-te a ter uma responsabilidade maior porque tu não queres deixar de dizer aquilo que dizes. Portanto, tu não te vais, entre aspas, moderar. Tu vais exatamente dizer. E é nessa responsabilidade
então
que
não te condicionas.
Não, não. O maior... Eu só tenho um fator que me condiciona terrivelmente. Um fator, sem ser nas questões do... A lisonja. Epá, tenho que admitir.
Ah, é?
É, a lisonja é uma coisa terrível. É o maior instrumento que os políticos têm para...
Flattery will get me anywhere.
É o maior instrumento. Vou dar uma notícia aos políticos, acho que eles sabem.
Sou completamente insensível.
Não, não, é pá. Não, a lisonja é aquilo com que eu me debato. Eu não sei se sou
dá um
insensível.
Exemplo.
Tu és mais sensível.
Espera aí, dá um exemplo para a gente.
É muito mais
Mas
fácil.
Mas é porque és tão inteligente.
Claro, é muito mais fácil tu criticares um gajo que diz que tu é, que telefona e diz que tu és um animal, do que criticar um tipo que telefona e que diz você é verdadeiramente extraordinário. Mas desta em vez enganou-se um bocadinho.
Pois, passou até a mão pelo pelo primeiro.
Isto já. E um tipo tem que aprender a combater isso. Ah, não, mas eu tenho que ter noção das coisas, porque senão...
Mas uma coisa é ter noção, outra coisa é dizer. São coisas diferentes.
Mas já estás atento a isso?
Mas, não.
Estás a
dizer, mas o facto estás a dizer de o verbalizar é como um gajo diferente. Quando é alcoólico, não é?
Eu sempre,
quando é feio, como o Daniel nos feios anónimos. Que
eu nas redes sociais dou tanto valor aos elogios como ao ódio. Os elogios muito exagerados, grande amor, sigo há tantos anos. Acho sempre isso que vem de um sítio tão potencialmente mau como o ódio.
Pois.
É sempre um exagero de uma coisa que não é real. É sempre um desequilíbrio, exatamente. Portanto,
olha, queria muito falar sobre
porque
o tema. Queres?
Dizer isso sobre, diz, não, diz. Sobre, sobre a pergunta inicial que tinhas feito sobre a responsabilidade. Eu nem é uma questão.
Eu lembro de um episódio contigo, agora vem-me, desculpa interromper-te, à memória, foi quando fomos para fazer o Eixo a um congresso do PSD.
Uhum.
Tu tiveste um encontro terrível.
Já nem me lembro.
Ali na antiga FIL.
Sim.
Não te lembras?
Lembro-me
do congresso
furioso. Vai, furioso,
furioso, mas furioso, que eu pensei que
sim,
o Daniel
não
ia sobreviver.
Não, eu sou.
Mas furioso, como. É apenas um tipo que diz uma opinião na televisão, qual é a tua? Era o que me apetecia dizer, tipo, que exagero.
Há dois lados. Um, eu não falo em público da minha vida privada, etc, etc. Portanto, eu
como um bom comunista.
Não sou um comunista, mas tivesse educação e gosto disso.
Claro.
Eu adorava, aliás, eu ser um avatar, nem sequer ter...
Bem-vindo ao Memória também. Eu gostava de ter aquelas máquinas dos Men in Black que apagavam a memória das pessoas no fim do programa.
Como os Daft Punk ou como os Gorillaz.
Mas, ou seja, para mim as pessoas não sabem nada sobre mim. Não, por isso as únicas coisas que me afetam é quando conseguem, aliás, de alguma forma entrar na minha, de alguma forma na minha vida.
Uma brechazinha.
Para lá, quando há uma brecha e alguém me ataca por aí, isso afeta-me.
Coisa que eu nunca mais esquecerei, e hei de lembrar, vou tentar para o resto da minha vida nunca me esquecer, foi de uma revista e um indivíduo me terem feito isso. Terem entrado na minha vida particular para me criticar, no gosto dos meus filhos, não sei o quê. Isso é uma coisa que...
A revista Sábado.
É capaz de ter sido essa.
Foi.
Mas
tudo,
ou seja,
com mentiras, essa, ainda para mais.
Essa fronteira afeta-me. Tudo o resto são as minhas opiniões e eu consigo perceber que a pessoa que me detesta ou que me adora não me detesta a mim nem me adora.
Tu és bom nisso, tenho que te
admitir. Não me detesta a mim nem me adora a mim, portanto consigo perfeitamente fazer essa...
Eu levo mais a peito.
Nem levo lugar, se pessoa que sabe, eu não... Eu percebo, não é comigo que está a falar, as minhas opiniões sou eu, evidentemente, mas é isso que a move, é isso que a... E o mesmo contrário. A única coisa na lisonja que eu sou sensível, já me aconteceu algumas vezes, é quando vêm miúdos novos ter comigo e dizem que eu, de alguma forma, porque isto dura 20 anos, determinei o seu interesse pela política, por exemplo. Isso, essa lisonja...
Ah, isso comove-me imenso.
Porque isso deixa-te a sensação que deixaste uma coisa qualquer para lá do...
Mas é pessoas que já vão aparecendo, tu... Sentires que há pessoas que vão aparecendo...
Não se lembram de tu não estás na televisão.
Que não te lembram de tu não estás na televisão e que me dizem...
Mas tem um lugar, porque provavelmente é um pouco
sabes
assim.
Sabes que eu ouvia sempre o programa em alguma... E aquilo, isso é mais do que lisonja, é de sentires algo...
Mas há uma separação... Mas
eu vi em tu casa
mas este gajo questão... é muito bom nisso.
É a escola que vem.
Não, este gajo é bom nisso. Eu levo mais as coisas.
Eu não levo.
Eu sou, como, talvez eu não, seja
eu,
mais
eu não,
visceral.
Mas eu não tenho a tua escola e também não levo.
Mas eu não me referia a isso.
Mas estavas a falar da responsabilidade. Sim. Era isso que eu queria falar. É, eu sinto duas coisas em simultâneo. Um, nós temos muito menos importância do que julgamos. Sempre.
Ah, sim.
Sempre. Nós todos. Eu lembro de uma vez uma entrevista do Miguel Esteves Cardoso dizer: eu escrevi um texto. Era uma entrevista, ele estava a dizer: eu escrevi um texto e pensei: Sócrates vai. Foi no tempo do Sócrates. Sócrates vai ficar lixado com isto. Na realidade, a probabilidade de Sócrates nem leu. Depois nem quer saber.
Ah, mas isso é melhor do Correio de Elvas. Sabes a do Correio de Elvas?
Não.
Pá, o Correio de Elvas é a história quando começou todas estas histórias. É o Napoleão, acho que na primeira invasão.
Sim.
e alguém vem anunciar: é pá, os franceses franceses já estão quase a chegar e não sei o quê. E o diretor do Correio de Elvas dá um morro na mesa: tu vais ver o que é que eu vou dizer desse gajo amanhã no editorial. É isso.
E não,
e que nós temos menos importância até a formar, as pessoas não são menos manipuláveis do que parece. Ou seja, as pessoas ouvem, sabem o que é que tu pensas, têm o devido filtro, como se viu, aliás, muitas vezes em resultados eleitorais, e olhamos para o espaço do comentário e percebemos: é, afinal, isto só vale 29%. Bem, seguindo em frente. Seguinte, a outra é, independentemente disso, e isso era o que o Pedro estava a dizer, eu sou obcecado, em geral, sou uma pessoa bastante obsessiva, e eu vou falar para 5 pessoas numa escola e levo notas, tudo preparado. Porquê? Porque eu, independentemente de achar que nós influenciamos menos, pensamos...
influencias alguma coisa.
E tens que agir como se fosse a coisa mais importante que pode ser feita no mundo. Porquê? Porque eu tive direito a um privilégio. E o privilégio é pôr-me um microfone à frente e milhares de pessoas a ouvir. E tenho o dever de usar esse privilégio, e depois a minha cultura de esquerda leva-me não a achar que sou porta-voz de pessoas, porque não sou, ninguém me elegeu para ser porta-voz, fala em meu nome, mas que tenho deveres para com um determinado tipo de pessoas. Que são aquelas que eu considero que estão subrepresentadas nos seus interesses na comunicação social. Porque eu acho que a comunicação social é um espaço de poder, é o espaço do poder, e que o poder usa, e quando alguém está, mas isso já é uma cultura política minha.
Não, mas isto, a única coisa que eu rejeito naquilo que está a dizer é, o Daniel é... há uma tendência para... Eu não estou... Eu sou uma pessoa, neste momento, extraordinariamente cética no conteúdo que está metido nos conceitos de esquerda e direita. Sou profundamente cético, vivo essa crise e declaro-a sem...
O Pedro vive uma crise ele próprio e quer transformar a crise dele numa crise
não estou a dizer
do sistema.
Democracia não democracia, já não é direita e esquerda.
É a divisão aqui.
Eu acho que não é, obviamente, uma questão minha. Há pá, 450 milhões de livros escritos sobre o assunto e sobre como isto está ténue.
Mas não foi no número 1.
Não, portanto, não sou eu. Obviamente que eu me reconheço nisso, mas não sou eu. O Daniel está a dizer, era o que eu dizia há bocado, eu sinto uma enorme responsabilidade quando falo, nem que seja para 2 pessoas. Fiquei um bocadinho emocionado porque a escola do Pico, as escolas primárias e secundárias do Pico, me convidaram para eu ir falar sobre o 25 de Abril, agora.
Mas o 25 Pico. De Abril. Eu vou à Suíça.
Pois. Olha, diz tudo.
Sabe onde é que eu vou?
Diz tudo.
Vou falar com imigrantes portugueses sobre a extrema-direita na Suíça.
A mim ninguém me convida.
O que fica é, Pedro Marques López vai falar...
Um sindicato.
Vai falar para as escolas primárias e secundárias públicas da Ilha do Pico.
Eu vou falar
Daniel
para os trabalhadores imigrantes
para a Suíça.
Suíça, os bancos.
Pronto, exatamente. Não,
Suíça. Vou falar com os imigrantes.
Vou falar mesmo com imigrantes de um sindicato.
Não é só... É uma responsabilidade que temos para os outros. Profunda, que eu tenho, por ter este enorme privilégio, porque isto é um privilégio e é uma vaidade, e a consciência social que é preciso ter para quando se faz isso. É que tu tens que respeitar exatamente, já falei para presidentes dos bancos, tens que ter exatamente o mesmo tipo de posturas que tens para um...
E não estás a falar
tens,
de ti, que é uma,
tens
para que outros, é uma coisa que muitos comentadores
e depois,
não estás a falar
depois
de
há
ti.
A terceira ponte, depois há a terceiro ponto. Tu vales milhões de vezes menos do que aquilo que pensas que tu vales. E
vales
milhões de menos
programa.
Do que as pessoas acham que tu vales, porque...
Bora aí, Bobby, já enganámos mais outro.
Porque, exatamente, porque agora, com as redes sociais, tanta gente mandar mails e não sei o quê, tu parece que tens uma importância que, de facto, não tens. Não tens, não é verdade. E isso é fundamental. E a última é, opa, cuidado com as pessoas que se levam a sério.
Certo, eu...
Mas dito isto, o Eixo tem feito melhores audiências nos últimos, 8 anos do que no início.
Mas isso tem a ver com este fenómeno também de que eu ia falar. Eu acho que esse vosso exercício é um exercício muito saudável de se levarem pouco a sério, de acharem que tem muito menos importância do que alguém poderia achar.
Não, eu levo-me a sério. Eu acho que as outras pessoas é que não levam tão a sério.
Não há, mas eu aí não concordo convosco. E a prova disso, isso que tu estás a dizer, Aurélio, o aumento das audiências, mas não só.
A nossa média nesta é melhor campanha, agora do que era há 10 anos.
Vocês lembram-se de alguma campanha eleitoral com tantas horas de comentário político? Nós tínhamos debates de 20 minutos.
Mas é que eu acho que isso é outra coisa.
Achas que é o quê?
Acho
que achas que é a política que está na moda de uma maneira que eu não estou a dizer que é positiva?
Não, acho que há um processo, agora vou ser agressivo.
Faz favor.
É um processo de esmagamento, asfixia e condicionamento levado a extremos nunca vistos, do tempo que as pessoas precisam, elas próprias, para formar as suas opiniões. Ou seja, quando eu participo nisso, não é? Portanto, já falei disso no eixo, a meio da campanha, eu participo a assumir, a assumir isso, que nós já nem sequer deixamos que as pessoas vejam a notícia, pensem na notícia, formem de alguma forma a sua opinião e depois vão à procura da opinião, ela virá, ou vejam um debate e fiquem a pensar, olha, eu concordo mais com este, concordo mais com aquele. Ainda a pessoa foi à casa de banho e voltou e já tudo aquilo está a ficar descodificado, isto tem a ver com, eu não acho que isto resulte de
uma conspiração,
uma conspiração, isto resulta da total incapacidade que nós estamos, e que é de tudo, de dar tempo a seja o que for.
Mas não achas que isso é um bocadinho contraditório com o que disseste, que vocês não influenciam assim
não,
tanto?
Eu não disse que não, eu disse que não influenciamos tanto como não influenciamos, até dar um exemplo.
A televisão
apesar
está,
disto que eu estava a dizer...
Deixa-me interromper. A televisão está a sofrer também de uma competição que tem a ver com o imediato das redes sociais. E está a tentar replicar um modelo que é... Aliás...
E acho que vamos chegar a um momento em que estamos a ouvir um
tu
debate...
Tu tens a entrevista...
Vais estar a ler...
Tens o comentário...
Lado, comentário...
E 10 minutos depois tens comentário com outro painel e a seguir 10 minutos depois outro comentário com outro painel sobre aquela entrevista.
E quando vocês não há factos, replicam, vocês não há factos políticos como esta semana, falam-se
vocês
de factos
são extraordinários intelectuais...
Isto é como fazer a scroll down...
Vocês certo, são certo. Extraordinários intelectuais, mas infelizmente têm pouca razão. Ou melhor...
Elucida-nos, grande
eu
líder.
Eu vou.
Mas tens que elucidar rápido.
É para isso que eu cá estou.
Tens que ir para o estúdio de televisão.
Pois,
é por
isso,
ti, Pedro.
É por isso que eu cá estou.
Eu ficava.
Ah, há um primeiro ponto fundamental nisto. Que é os meios de comunicação social estarem falidos.
Uhum.
E é muito mais barato
pôr
o Daniel Oliveira ou o Pedro a falar... Durante uma hora.
Mas gostavas de estar desvalorizados no mercado, mas tudo bem.
Mas não pode ser só isso.
Oh, não, mas
conta muito, pesa muito.
Eu não estou a dizer que não, mas explica-me isto.
Fazer uma reportagem.
Fazer uma reportagem.
Eu não digo isso.
Vale um mês do
claro que
comentador.
Sim, mas a minha questão é esta.
Então, chamado jornalismo de investigação.
Dentro da política, porquê é que tens um debate com dois políticos candidatos a primeiro-ministro de 20
isso
minutos
é outra
e depois
história.
3 horas
não,
de debate?
Não, mas há aqui coisas diferentes. Há várias. Isto tem muitas camadas.
Isto não tem a ver com
muitas camadas, já tens de falar. E há uma que quase ninguém reparou, por acaso nós alguém no eixo disse, nesta campanha eleitoral tu não viste, salvo erro, nenhuma entrevista de grandes líderes partidários a jornais...
Verdade,
mas foram aos programas todos de daytime,
verdade,
dos canais
verdade,
jornalistas.
Verdade.
Da palhaçada, mas isto não dizem
é um sinal,
nada.
Mas porquê?
Não foram vender
não,
ideias.
Estão a reagir aos eleitores.
Pronto, mas
é
isso
que os eleitores cada vez mais...
Galinha.
Os eleitores cada vez mais votam... Na pessoa a quem comprariam um carro, como algumas se enganariam, mas a quem compraria um carro em segunda mão e não...
Numa ideia, num projeto, num percurso?
Porque há o cinismo, não é? O cinismo que a política exibe não é da política. É da sociedade que vivemos. A nossa sociedade é profundamente cínica. Profundamente cínica em relação à política. Mas não só. Nós falamos sempre da política, julgando que é um problema da política. Não. Os resultados do Chega, por exemplo, eu acho que resultam sobretudo no enorme cinismo. Demoraria muito tempo aqui a falar. Do enorme cinismo dos eleitores.
Vamos fazer
Do enorme cinismo dos eleitores. E não é um cinismo oportunista sequer. É, o cinismo é a forma como olham para os políticos, para o que esperam e não esperam dos políticos, por isso te respondem, tu dizes, mas metade deles têm problemas com a justiça. Está bem, e os outros também, olha, pelo menos a banda. Isto é uma visão cínica da política que resulta de uma visão cínica da sociedade e até resulta de uma visão cínica da vida cotidiana. Eu não estou a dizer que as pessoas
só
são...
concordo
eu não
com
estou a dizer que as pessoas são más ou mal formadas, não é isso que eu estou a dizer.
Só concordo
porque eu conheço
com
algumas pessoas, pela primeira vez conheço algumas pessoas que votaram no Chega. Conheci, aliás, o processo de normalização de Chega foi tão rápido que eu próprio reagi com naturalidade. O que diz qualquer coisa sobre o que é que foi o processo de normalização.
Naturalidade é que não cortaste relações com essas pessoas?
Não, mantive, pelo contrário, falei com o assunto e até simpaticamente.
Temos que acabar. Olha, não há notas, não há vídeo final.
Oh, olha,
não há nada.
Eu às vezes dou,
mas dou o vídeo. Diz. Eu e o Daniel e o Aurélio gostamos tanto da conversa, vimos cá para a semana.
Eu gostava imenso de fazermos
se vocês
a segunda
quiserem,
parte.
Um abraço e muito obrigado.
Para a semana, não sei, mas para a semana.
Agora, começar a barrigar.
Terça-feira não posso, estarei em Paris. Um grande abraço.
Gustavo, boa sorte. Boa agenda mesmo.
Foi um prazer.
Obrigado.